inflação oficial fica em 0,71% em abril, a menor taxa do ano.
Postos de saúde abrem amanhã para o dia D de vacinação contra a gripe.
Estudo mostra que Brasil está mais preparado para receber turistas.
70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial é lembrado em cerimônia em Brasília, no Palácio do Planalto.
Sexta-feira, 8 de maio de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. A Voz do Brasil do Poder Executivo também está ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
A inflação oficial do Brasil, IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ficou em 0,71% em abril. Daniela Almeida.
A taxa foi a menor do ano e ficou 0,61% menor que a registrada em março. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a maior influência para o IPCA no mês passado foi a energia elétrica, que subiu 1,31% no mês passado, depois da alta de 22,08% em março, após as revisões dos preços das tarifas de energia elétrica. Para ver o levantamento completo, acesse o site do IBGE.
A página do IBGE na internet é www.ibge.gov.br.
Voz do Brasil!
Amanhã é o dia D da campanha de vacinação contra a gripe.
Em todo o Brasil, os postos de saúde vão estar abertos. Ao vivo, aqui no estúdio da Voz do Brasil, a jornalista Luciana Vasconcelos tem mais informações. Boa noite, Luciana. Como é que vai funcionar o dia D?
Boa noite, Luciano. Boa noite, Glaucia. Boa noite a todos. A ideia do Ministério da Saúde é fazer com que o público-alvo se vacine contra a gripe. Além de todos os postos de saúde, postos volantes de vacinação em locais de grande concentração de pessoas vão funcionar em muitas cidades, como em praças, escolas e shoppings.
E, Luciana, quem é o público-alvo dessa campanha?
Glaucia, são crianças de 6 meses e menores de 5 anos, pessoas com 70 ou mais, trabalhadoras da saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres que tiveram bebê até 45 dias, presidiários e funcionários do sistema prisional. Podem tomar a vacina também pessoas com doenças crônicas não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais, como aquelas que têm asma ou bronquite.
Luciana, e quais são as reações à vacina e quem são as pessoas que não podem se imunizar nessa campanha?
De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina é segura e causa reações leves, como dor e sensibilidade no local da aplicação. O diretor de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Majerovic, explica por que, no caso de pessoas com alergia severa a ovo, a vacina é contraindicada.
No processamento dos vírus para se elaborar a vacina, existe uma etapa em que os vírus crescem em ovos. E isso pode levar proteínas dos ovos para a vacina. Então, as únicas pessoas que devem tomar um cuidado adicional em relação à vacina são aquelas que já sabem que têm alergia a ovo.
A campanha de vacinação contra a gripe acontece até o dia 22 de maio em todos os postos de saúde do país. E só corrigindo, o público-alvo da campanha são crianças de 6 meses a menores de 5 anos e pessoas com 60 anos ou mais, não 70, como eu disse antes. O Ministério da Saúde espera que sejam vacinadas quase 50 milhões de pessoas. E é importante lembrar que, além da vacina, a gripe também pode ser evitada com medidas simples, como lavar as mãos várias vezes ao dia, cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar, e evitar tocar no rosto e não compartilhar objetos de uso pessoal. Gláucia, Luciano.
Obrigada, Luciana, pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Cerimônias em vários países foram realizadas em comemoração ao fim da Segunda Guerra Mundial, que completa 70 anos hoje.
O Brasil também marcou a data com uma homenagem aos ex-combatentes que lutaram na guerra, os chamados pracinhas.
4 pracinhas receberam das mãos da presidenta Dilma Rousseff a Ordem Nacional do Mérito, a maior condecoração do país.
V 21 tiros de canhão marcaram o início da comemoração em Brasília dos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. A tropa desfilou em continência à presidenta Dilma Rousseff e em homenagem aos ex-combatentes convidados para a cerimônia no Palácio do Planalto. A presidenta entregou medalhas aos pracinhas, que receberam emocionados o reconhecimento do governo federal. Um deles, o major João Rodrigues Filho, de 92 anos, participou do primeiro grupo de aviação de caça enviado à Itália. O carioca descreve como a experiência marcou sua vida.
Olha, eu era menino de roça, matuto de roça, fui pela garoto, sofrimos muito realmente, mas valeu a pena, viu? Eu com 19 anos tinha experiência de guerra, né? Vim pro Brasil de volta com 21 anos, uma experiência lá em cima no céu.
O tenente Vinícius Gomes da Silva, de 90 anos, também participou da Força Expedicionária e agradeceu as homenagens.
A homenagem foi muito justa, né? Porque os pracinhas, né? A maioria voluntário, né? Foram servir a pátria no momento mais difícil que o Brasil passava naquela situação.
No discurso, a presidenta Dilma Rousseff disse que os valores de hoje permanecem os mesmos pelos quais os pracinhas lutaram, com a busca permanente por um mundo regido por normas e instituições democráticas, no qual prevaleça a tolerância. Ela destacou a coragem dos militares brasileiros que ajudaram a pôr um ponto final na guerra.
Ao lutar contra a intolerância, a opressão, a discriminação, a violência que recaía sobre pessoas inocentes, por parte do eixo, nossos pracinhas ajudaram a plantar as sementes de um mundo mais livre e democrático. Hoje, nossos soldados dedicam sua coragem e tenacidade a operações de paz patrocinadas pela ONU, pela Organização das Nações Unidas.
25 mil militares brasileiros lutaram na Segunda Guerra Mundial. Reportagem Isabela Azevedo.
A Segunda Guerra Mundial foi entre 1939 e 1945. Nesse período, 70 milhões de pessoas morreram e pela primeira vez foi usado um artefato nuclear.
Vamos conhecer um pouco mais da história na reportagem de Carolina Becker.
1944. O jovem dentista Rosenthal, então com 23 anos, foi voluntário para lutar durante a Segunda Guerra Mundial. Ele tinha um desejo de ajudar na luta contra o nazismo. Foram vários dias em um navio e 7 meses em um acampamento na Itália. Frio, doenças, companheiros que eram perdidos na guerra e também amizades que se construíam em momentos improváveis. Lembranças de quem protagonizou momentos históricos.
A travessia levaram 14 dias. Quando cheguei no porto de Nápoles, vi muitos navios ali perto do porto, mais ou menos bombardeados, e lá fomos para o nosso acampamento na cidade de Stafford. Nós estávamos na cidade de Stafford, que era um acampamento, começamos com 5.500 homens e acabamos com 2.000 e pouco.
O tenente Rosenthal hoje tem 94 anos. Ele foi do último escalão da Força Expedicionária Brasileira, que foi para a Itália na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945. 70 milhões de pessoas morreram. O Brasil declarou guerra aos países do chamado Eixo, Alemanha, Japão e Itália, em 1942, depois que navios brasileiros foram atacados pelos alemães. Além do Brasil, entre os países aliados vencedores da guerra, estavam Estados Unidos, França, China e União Soviética. O tenente-coronel Carlos, diretor do Monumento Nacional aos Mortos na Segunda Guerra Mundial, explicou que a capacidade dos pracinhas brasileiros levantou dúvidas na época, mas a força expedicionária mostrou o contrário.
Isso surgiu na época que havia uma brincadeira que o pessoal dizia que é mais fácil o Brasil uma cobra fumar do que o Brasil ir para uma guerra. E o Brasil foi para a guerra, então a cobra fumou.
Lutar contra regimes totalitários e opressores, ajudar a garantir a liberdade no Brasil e no mundo. Para o ministro da Defesa, Jacques Wagner, esses são os legados da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial.
Essa vitória foi definitiva para que efetivamente a liberdade, a democracia e a justiça pudessem imperar no mundo. Nós conseguimos derrotar uma proposta absurda, autoritária, que pregava uma população superior, uma classe superior em relação a todos os demais, que era a pregação do nazifascismo.
O Brasil foi o único país da América Latina a compor uma força militar contra o nazismo e o fascismo. A tropa brasileira tinha uma espécie de manual de comportamento, a cartilha do expedicionário, que pregava o respeito à população local e à dignidade humana, além do tratamento digno aos oponentes. Reportagem Carolina Becker.
Hoje é o Dia Nacional do Turismo e uma pesquisa revela que o Brasil está mais preparado para receber os turistas.
O estudo avaliou itens como infraestrutura turística e dos aeroportos, além dos preços.
Para muita gente, fazer turismo é diversão e lazer.
Visitando os monumentos, e não só eles, mas também os eventos que acontecem, os teatros, tudo mais, a cultura realmente da cidade.
Passeios, lugares diferentes, né?
Tá conhecendo outras culturas, conhecendo outras pessoas.
Outras pessoas viajam mais a trabalho.
A nossa capital brasileira é extraordinária. E para cá a gente vem a trabalho, mas ao mesmo tempo tem a oportunidade, né, de conhecer esta capital, que é uma grande referência no mundo todo.
Eu vim do Maranhão, vim para participar de um processo seletivo.
O Brasil é um destino diversificado para turistas brasileiros e estrangeiros. Tudo isso fortalece a economia do país e o setor movimenta 3,7% do PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, que é o conjunto de riquezas produzidas pelo país num período, segundo dados do Ministério do Turismo. Num hotel de Brasília, que tem cerca de 330 quartos, são necessários muitos funcionários para oferecer um atendimento de qualidade aos turistas, como explica Bueno do Prado, gerente do empreendimento.
A gente tem funcionários de todos os níveis, desde o pessoal de serviços gerais, que mexe, trabalha com a limpeza, camareira, até técnicos especializados em manutenção. No caso, são engenheiros.
Mas além de gerar várias oportunidades no hotel, o turismo demanda uma série de outros serviços e acaba movimentando a economia da cidade. A lista das atividades econômicas envolvidas é grande. Empresas aéreas e rodoviárias, agências que vendem pacotes, serviço de transportes, táxis, aluguel de carros, lavanderia, bares e restaurantes. Segundo o Ministério do Turismo, o setor responde por mais de 3 milhões de empregos diretos. No ano passado, de Copa do Mundo, foram 206 milhões de viagens nacionais, um recorde, e 6 milhões de visitantes estrangeiros vieram ao país. E um estudo do Ministério do Turismo aponta que a maioria dos brasileiros tem intenção de fazer uma viagem e, na hora de escolher o destino, a preferência nacional é a região Nordeste. E este ano, o turista tem várias oportunidades, além dos feriados, como Carnaval, Semana Santa, Natal e Ano Novo. Em 2015, são 6 datas combinadas com finais de semana, que, segundo o ministro do Turismo, Henrique Alves, devem gerar 18 bilhões a mais para a economia do país.
O Brasil hoje é a 7ª potência econômica do turismo no mundo. O turismo participa no país com 4% aproximadamente do PIB nacional. Gera, como em 2014, mais de 3 milhões de empregos. Olha a importância do turismo hoje e o que ele pode crescer ainda mais.
Os investimentos que têm sido feitos no setor fizeram o Brasil avançar de 2013 para 2014 23 posições no ranking de competitividade do turismo, chegando à 28ª posição entre 140 países. Hoje, o Brasil é o primeiro colocado na América Latina, segundo o Fórum Econômico Mundial. Reportagem João Pedro Neto.
Divulgamos nesta quinta-feira aqui na Voz, a população negra entre 12 e 29 anos é a principal vítima da violência no Brasil.
Hoje vamos mostrar o trabalho do Plano Juventude Viva.
Uma iniciativa do governo federal que busca criar oportunidades de inclusão social e diminuir esses índices de violência entre os jovens.
Daniele Moraes, há 2 anos, perdeu o irmão, negro, vítima de homicídio. Ele havia se envolvido com o crime e as drogas. Daniele agora trabalha como terapeuta de um projeto voltado aos jovens de uma comunidade carente de Ceilândia, cidade do Distrito Federal, que busca dar a essas pessoas oportunidades de acesso à cultura e educação.
Eu vi a motivação de fazer, tipo, pensar de vou fazer por eles o que alguém podia ter feito pro meu irmão, ou eu podia, se eu tivesse o conhecimento talento que hoje eu tenho e vou fazer por outros como se eu estivesse fazendo por ele.
O relatório do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade Racial, divulgado nesta semana, mostra que a cor da pele está diretamente relacionada aos riscos de exposição à violência. Aqui no Distrito Federal, os jovens negros têm chances 6 vezes maiores de serem assassinados do que um jovem branco. O Plano Juventude Viva foi criado em 2011 para tentar reverter dados como esses. Voltado para a população de 15 a 29 anos, prioriza 142 municípios considerados mais violentos e tem ações de 11 ministérios. E em 2015, o governo federal prepara novas ações de prevenção, como destaca Gabriel Medina, secretário nacional de Juventude.
Esse ano já está sendo planejado pelo Ministério da Justiça, em conjunto com outros ministérios, um segundo momento da política de segurança pública, que pressupõe a PEC da segurança pública atribuindo ao governo federal responsabilidades que hoje são dos estados e não da União, e também um grande pacto pela redução dos homicídios, que vai pressupor também uma focalização de investimentos no governo federal em cidades onde esses indicadores estão mais graves.
Até junho de 2014, o Plano Juventude Viva teve investimentos de 600 milhões de reais. Reportagem Priscila Machado.
Voz do Brasil!
O controle de pragas nas lavouras é necessário para evitar o aparecimento de doenças que matam as plantações.
No Plano de Defesa Agropecuária, lançado esta semana, foram definidas ações para aumentar o controle.
A ideia é proteger a agropecuária brasileira, que é responsável por 22% de tudo aquilo que é produzido pelo país.
Na fazenda do agricultor Valdecir Greco, em Planaltina, no Distrito Federal, se planta de tudo. Tem alface, alho-poró, tomate, jiló. E não para por aí. Valdeci também produz uvas.
Onde tira o meu sustento, né? Aí tem que ter muito orgulho que a gente faz.
Para que a produção do seu Valdeci se desenvolva, ele precisa tomar uma série de cuidados. Um deles é fazer o controle de pragas que podem atacar a plantação. Um trabalho que é realizado não só na área rural, mas também nos laboratórios da Embrapa, onde os pesquisadores estudam formas naturais de combater as pragas encontradas no campo para os mais diversos tipos de plantações, como explica a pesquisadora da Embrapa, Carmen Pires.
Basicamente, o que a gente busca? Inimigos naturais, né? Aí nós estamos incluindo parasitas, predadores, doenças, né? Bactérias, fungos, vírus, que possam ser usados para controlar as pragas no lugar de inseticidas, por exemplo.
A pesquisadora Carmen Pires lembra ainda que o controle de pragas é um dos itens abordados no Plano de Defesa Agropecuária, lançado nessa semana pelo governo federal. Entre os programas que vão receber apoio no plano estão o Programa Nacional de Mosca das Frutas, o Programa de Controle do Bicudo do Algodoeiro e o Programa de Controle de Pragas em Citros.
O plano está unificando as medidas do governo federal com os governos estaduais. E ele está focado muito nas pragas, nós chamamos pragas quarentenárias, que são aquelas pragas que não existiam no território nacional, e ele está propondo medidas de contenção, de alerta, né? Então é super importante.
A preocupação do governo em manter a qualidade da produção agropecuária é explicada em números. Essa atividade sozinha é responsável por 22% do PIB do país. Mais de 30% de tudo que o Brasil exporta vem do setor agropecuário. São quase 5 milhões e meio de propriedades rurais espalhadas em todo o território nacional. Mais informações sobre o Plano de Defesa Agropecuária estão disponíveis na página do Ministério da Agricultura na internet. O endereço é www.agricultura.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
Agricultores inscritos no PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, vão receber bônus do governo federal para produzir produtos como algodão, açaí, babaçu, feijão e banana.
O desconto é concedido nas operações e parcelas de crédito rural referentes ao mês de abril desse ano e vale para o período de 10 de maio a 9 de junho. Vão ser atendidos agricultores de 21 estados.
A intenção do governo é garantir que esses agricultores não percam o valor de mercado dos produtos por causa da desvalorização da safra.
Para saber a lista completa de produtos que vão receber o desconto e mais informações, acesse a página do Ministério do Desenvolvimento Agrário na internet em www.mda.gov.br.
7:20.
Olimpíadas Rio 2016.
O Brasil investe em tecnologia e qualificação profissional para que os exames antidoping dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do ano que vem sejam feitos num laboratório na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
O laboratório funciona em novas instalações desde o ano passado, mas ainda precisa de um certificado da Agência Mundial Antidoping para aumentar a capacidade e ser usado nas Olimpíadas.
A avaliação do laboratório está prevista para ser feita na semana que vem.
O laboratório existe desde 1989. Foi o primeiro da América Latina e Caribe a receber credenciamento internacional para fazer testes de dopagem, mas perdeu a autorização em 2013 por conta da defasagem dos equipamentos. A partir de 2014, os Ministérios do Esporte e da Educação investiram juntos mais de 180 milhões de reais em novas instalações, equipamentos e profissionais. O ministro do Esporte, Jorge Hilton, visitou o laboratório na Universidade Federal do Rio de Janeiro nesta sexta-feira e afirmou que ele é parte essencial para a política permanente de incentivo ao esporte no país.
O Brasil definitivamente entra para uma nova época, uma nova etapa de apoio à prática esportiva, que vai da base a implementos como esse aqui, um laboratório ultramoderno, que vai inclusive ter tecnologias que não foram ainda utilizadas em outras Olimpíadas. Isso demonstra a maturidade do país e do governo federal em apoiar a prática esportiva em todo o território nacional.
Depois das novas instalações, o laboratório brasileiro busca nova certificação. A meta é que ele seja utilizado durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016, analisando cerca de 5 mil amostras de sangue e urina dos atletas que vão participar das competições. Para o secretário nacional da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, Marco Aurélio Klein, a nova estrutura do laboratório vai possibilitar que o controle de dopagem no Brasil aconteça regularmente, não necessariamente nas competições.
Nós prevemos 2.500 testes esse ano, esses testes já começaram, evidentemente, em janeiro, mas com uma concentração muito forte a partir de junho, quando esperamos que o laboratório já esteja em franca operação e acreditado. Então serão 2.500 testes, fora aqueles testes que são feitos no futebol, Campeonato Brasileiro, que devem voltar para cá também. Quase 50% desses nossos testes serão feitos fora de competição. Os atletas selecionados sabem que poderão ser testados, não sabem quando.
Com a certificação do laboratório no Rio de Janeiro, prevista para ser anunciada no dia 13 de maio, o Brasil será o único país da América do Sul a fazer testes antidoping habilitado pela Agência Mundial. E também já vai poder realizar exames em eventos teste para os Jogos Olímpicos e outras competições, ficando como um legado para o país. Reportagem Carolina Rocha.
Os investimentos em infraestrutura nos estados do Nordeste foram os temas de uma reunião feita hoje em Natal, no Rio Grande do Norte, entre os governadores da região e o ministro da Fazenda, Joaquim Levy.
O ministro afirmou que, mesmo com os ajustes feitos na economia do país, está sendo construída uma estratégia para desenvolver o Nordeste com geração de empregos.
E a gente agora está desenhando junto uma nova estratégia, uma estratégia compatível com equilíbrio fiscal, mas que vai gerar mais empregos, atração de novas empresas aqui para o Nordeste, em que tem tantas oportunidades, inclusive na infraestrutura, portos, aeroportos, terminais, na energia. Então esse foi um dos aspectos da nossa discussão, levantar essas possibilidades de infraestrutura, de investimento, de base para o Nordeste e como a gente pode organizar uma política regional para isso.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Inflação oficial fica em 0,71% em abril, a menor taxa do ano.
Postos de saúde abrem amanhã para o dia D de vacinação contra a gripe.
Estudo mostra que Brasil está mais preparado para receber turistas.
70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial é lembrado em cerimônia em Brasília, no Palácio do Planalto.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder do Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda-feira.